todos um bom dia, né, que a paz do Senhor esteja com todos, amém? Amém. 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 Ontem nós falamos o quê, Paulo Júnior, ontem? Nós falamos o quê, Paulo? Qual foi o assunto de ontem, para quem não veio ontem?
Vou dar a honra pro Wender. Wender, vem cá, Wender. Quero ouvir sua voz.
Quer falar?
É, Wender, vem cá.
Eu não gosto de falar.
A gente, o senhor começou ontem falando que o povo se perde por falta de entendimento. E aí perguntou, é importante a gente saber tudo, a gente precisa saber tudo. Ter conhecimento de tudo. E se não tiver conhecimento de tudo?
A respeito, tudo que diz respeito
ao Evangelho.
O Evangelho, né?
Isso. Então, ficou essa pergunta, né? Se interessante aquilo, pensando, né? Que a igreja, ela sempre pensou que quem tinha que saber tudo é só o que ensina, né? É só o que está à frente. E aí, por isso que a gente vê ali que o meu povo se perde por falta de entendimento. Porque sempre os profetas, sempre eles buscavam a Deus, eles que queriam realmente saber, que queriam ouvir, que queriam aproximar de Deus. E o povo sempre quis ficar esperando o profeta, né? Quis esperar. E aí, eu lembrando de uma profecia que fala que todos seriam ensinados por Deus. E que agora ele ia querer um povo que todos tivessem conhecimento, que chegasse ao pleno conhecimento da verdade, que todos realmente tivessem pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, por isso que Deus convida todos a ter o pleno conhecimento, porque somente esses vão fazer parte do reino de Deus. Aqueles que forem sacerdote, que forem profeta, que realmente pagaram preço para ter esse conhecimento, porque é alto demais, é renunciar, como você estava falando do discípulo. Não, é uma condição que ele deixou: se você não renunciar a si mesmo, você não pode ser meu discípulo. Né, então, ontem falou também do discípulo, né, falou muita coisa, né, falou do dinheiro ali que está ali no quadro, mas o que ficou para mim meditando de ontem para hoje foi isso: que se eu não renunciar tudo, porque conforme você vai subindo, você vai renunciando à sua maneira de pensar, à sua vontade, e isso é que vai te levar realmente a chegar.
O que foi, Tabela, o assunto ontem? Foi em torno disso aí, né? De quê? De? Da necessidade de quê? De conhecer a Deus, né? Ter conhecimento. De, como diz o Paulo Júnior ali, procurar saber. Saber de tudo. Nós temos que ser como mestre. Né? Então, depois pegamos lá e mostramos que todo discípulo tem que ser como seu mestre. Você planta, você deixa o caroço no chão e ele se arrebenta, né? Estraga todo ali, morre. Mas quando ele cresce, a árvore cresce e dá fruto. O fruto é exatamente como o pai dele, né? Como a mãe dele. O fruto é uma manga que gerou aquele caroço. É uma manga igual, parecida àquela que gerou o caroço. aquela que deu origem ao caroço. Quando você jogou o caroço na terra, a semente na terra, ele não tinha aparência nenhuma, ele era desfigurado. Mas passou o tempo, a mangueira cresceu, depois a manga que nasceu daquele pé, o fruto que nasceu daquele pé, era semelhante ao fruto que gerou a semente. Então, nós falamos que Deus, ele, muita inteligência, com muita sabedoria, ele usou os recursos mais simples que podiam ser usados para que estivesse ao alcance de todos nós. Então, não preciso fazer faculdade para poder entender o que eu acabei de falar. Não precisa de nenhuma filosofia especial para entender o que nós acabamos de falar. Você já entendeu, nós estamos falando de fruto, de manga, de caroço, mas, na realidade, estamos nos referindo ao Fernando pegando a cadeira ou não? Não. Você tem que olhar, você se conhece para o Fernando. Você vai...
Vamos ver, eu vou pensar. Então, estavam falando de caroço e manga.
Fernando atrapalhou nós. O senhor estava falando sobre o caroço de manga, sobre conhecer, sobre entender que Deus... O senhor explicou a... O senhor explicou do... Acho que foi do mogno ontem, né? Que explode, vai lá longe e aí gera uma nova árvore. E até aquela semente do mogno que o senhor falou, que ela parece um palitinho, que é a filha do mogno. Que é igual ao Mog, vai ser igual a ele.
Tá bom, já.
Então, é importante, então, a gente ter conhecimento de tudo, né, Wilma? Conhecer tudo, saber tudo. Nós somos um fruto. Isso que tem que chegar a essa conclusão. Nós somos filhos de Deus. O filho parece com o pai, o filho é semelhante ao pai. O fruto é igual àquela semente que gerou. Que o gerou, certo? Então, nós somos filhos de Deus. Nós temos que parecer com Deus. Nós temos que ter a mesma natureza de Deus. Nós temos que ter a mesma sabedoria de Deus. Temos que ser. E quem não for? Quem, então, não pode, não existe esse negócio. Né? Essa igreja nasceu com essa visão. E ela, nós vamos com ela até o fim. Nasceu com essa visão de que a pessoa não pode chegar, sentar no banco, se dar o luxo de apenas assistir, ouvir e assistir, ver. Foi bonito, foi muito bonito, o culto foi uma maravilha, né, e etc, tal, sai, mas você entendeu, né? Não entendeu nada, ele não sabe nada, ele não vai praticar nada, ele só viu. Só assistiu. A gente assiste cinema, teatro, essas coisas, show, né? Mas aqui não é isso, aqui é uma escola. Aqui é um lugar onde existe uma pessoa ensinando e as outras aprendendo. E aquelas que estão sendo discipuladas, também o destino das pessoas que estão sendo discipuladas é ser igual ao mestre. Então amanhã você tem que ensinar, Fabrício. Se você
não ensinar. Né? Se você não souber, não fizer como o mestre, você perdeu o seu tempo. Dai e dá-se-vos-á. Todo mundo tem que ser capaz de fazer o que Jesus fez. Para quê? Para que nós possamos glorificá-lo. Para que nós possamos mostrar ao mundo, não é uma pessoa, só aquele que está ensinando, vai fazer isso? Não vai. Então nós, cada um de nós, vamos estar realizando a obra de Deus, que é dar testemunho dele onde você estiver, no seu trabalho, na sua escola, diante de quem quer que seja, né? Você vai dar testemunho do que é você é, do seu entendimento, do seu conhecimento, da sua sabedoria. Amém? Um dia foi Jesus, depois foi Paulo, depois foi Timóteo. Foram, né? E você pode ter certeza que todas aquelas pessoas ali, naquele tempo, sabia perfeitamente falar. Tanto é que o Evangelho foi escrito muitos anos depois da morte de Cristo. Quer dizer que naquele tempo, eles não estavam preocupados em escrever nada, não tinha microfone, não tinha nada. Era boca a boca. Então, todo mundo que fazia parte do povo de Deus, todos os cristãos, sabiam falar de Jesus. Então, Lucas, quando foi escrever, saiu procurando pessoas. Você era um cristão na época? Você foi um cristão na época? Foi um daqueles? Fui. Então, me conta o que aconteceu. E a pessoa sabia contar tudo. Chegava no outro, a pessoa contava a mesma coisa. Chegava no outro, a pessoa fazia a mesma narrativa. Todos tinham conhecimento, sabiam exatamente explicar, falar, dar notícia do que aconteceu, do que estava acontecendo e do que, né, atualmente estava acontecendo. E a gente vê hoje, nós temos feito muito esforço no sentido de que não aconteça esse mal terrível que é a religiosidade, né? A falta de conhecimento, a falta de entendimento. Aí o povo se perde. Porque na hora que tem que vencer, na hora que tem que vencer o inimigo, ela não consegue vencer. Ela não exercitou, ela só ouviu. Então ela não consegue vencer o inimigo. E ela se torna então a presa fácil para o inimigo. O inimigo é a vencida, a pessoa é vencida. Então na hora de mostrar para o mundo o que ela aprendeu, o que ela é, ela não consegue. Então, aí vem as brigas, contendas, né? o mau testemunho, as coisas erradas que a igreja faz, as coisas que faz com que a igreja não prospere, faz com que a igreja não glorifique a Deus. A igreja fica atrofiada, presa. Né? Então é como aquela árvore plantada lá no meio do cascalho, que sobe um pedacinho assim, mas fica ali, não vai para frente. Quando sai um frutozinho é muito ruim, muito mal. Né? Então eu estou. Nós estamos usando os mesmos recursos que eles usaram, que foi as figuras, para poder explicar, vocês estão entendendo o que eu estou falando. Por que que hoje a gente não tem aquela vida espiritual daquele tempo? Porque o povo não assume. Sabe, porque as pessoas, nós, quando eu falo o povo, eu me incluo. Nós não assumimos, não assumimos. Nós subimos, mas não assumimos. E um é por causa disso, o outro é por causa daquilo, o outro é, né, eu estou esperando, o outro eu estou esperando também, o outro eu vou me casar, o outro eu comprei, né, eu tenho, não posso deixar minha empresa, não posso deixar minha fazenda, não posso deixar, e assim vai indo, cada um com a sua atribuição, e a gente fica esperando. E a igreja, então, é aquela coisa que não consegue chegar ali. Então, você não consegue resistir o diabo, não consegue resistir o diabo. O diabo continua dirigindo. O diabo continua comandando, o diabo continua fazendo a vontade dele. Ele continua sendo o nosso Deus, o nosso príncipe, nosso rei. Ele continua sendo. Nós não conseguimos destroná-lo, nós não conseguimos tirá-lo do nosso comando. Nós não conseguimos ainda. Aí ele continua. A gente não resiste a ele. Amém? A gente continua pecando nessas coisas. Vamos abrir a nossa Bíblia em Filipenses. Então, nós estamos, esses dias, eu falei isso aqui para poder mostrar o seguinte, nós estamos falando sobre isso, sobre a necessidade da igreja, sobre a importância da igreja se qualificar. Ser um povo qualificado, ser um povo que tem o conhecimento de Deus. Precisa fazer, precisa estudar, precisa fazer faculdade, precisa para isso? Não, nós vamos aqui ensinar de uma forma que você não precisa, você sabendo escutar, você tendo ouvido, aprende a escrever, aprende a ler, a maioria já sabe. E a maior parte a gente ensina é aqui. É aqui que nós damos a maior força. Amém? Então, Filipenses capítulo 3.
Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne.
Para um pouquinho. Então, presta atenção. Leia de novo.
Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne.
Amém. Então, só aí você já tira algumas conclusões. Só desses três versículos nós tiramos aqui algumas conclusões. Quais? Como que eu vou me alegrar, regozijar? Como que eu vou me alegrar numa coisa que eu não conheço? Tem jeito, Rafael? Tem jeito, Fabrício? Não tem. Não sei se vocês estão entendendo. Como que você vai regozijar, se alegrar, ficar feliz, ficar satisfeito, tal, etc., numa coisa que você não conhece? Não tem jeito. Para você vibrar com a corrida, Humberto, assim, você precisa... Não, você precisa assistir a corrida, Humberto, né? Você precisa só gostar, não vai resolver. Você precisa assistir a corrida. Você precisa ver as ultrapassagens e tal, e etc., né? E é uma coisa que você gosta, que você tem prazer. Então, por isso é que às vezes você não vem na reunião por causa da corrida. Porque a corrida você tem prazer. Isso aqui você não tem prazer. Aqui você não tem prazer. Aqui você não se regozija, você não tem alegria. Se você... melhor fosse isso aqui do que a corrida, você vinha para cá em vez de ir para a corrida. O sujeito larga isso aqui e vai fazer outra coisa. Ele vai fazer aquilo que ele gosta, que ele se regozija, que ele tem prazer, ué. Então, é isso eu fico... Não, eu entendo, até que eu entendo, velho, assim. Eu fico... Como é que eu falo? Irado.
Como o senhor falou, o senhor tem prazer.
Isso.
E o senhor, o entendimento faz com que o senhor diga por quê? Porque o senhor sabe que o mais importante é a salvação da alma. Porque o senhor não sabe o que ela está perdendo. A corrida ela vai passar. E a alma não vai.
Agora pode falar umas 3 horas. 45 minutos, não.
Então, pronto, agora você libera.
Estou liberado.
Você libera isso aí. Então, eu estava dizendo. Se houvesse realmente prazer. Se a gente estivesse fazendo uma coisa que a gente gosta, estivesse fazendo uma coisa que a gente está vendo o progresso, né, está evoluindo. Então, quando nós começamos a cavar, quando você começa a cavar, você tem esperança de encontrar ali dentro o ouro, aí a pessoa começa a cavar, ela sabe que o outro, alguém encontrou naquela mesma situação, aí ele se esforça, acorda de manhã cedo, né, põe a roupa de briga, passa a mão nas ferramentas e vai dar continuidade àquele trabalho que ele sabe, ele tem esperança que vai encontrar ali dentro o tesouro, o ouro, aquilo que ele procura, né? Mais uma vez fazendo também referência ao caso, por exemplo, do Elmo, que às vezes estuda dia e noite, e aí tem gente que às vezes censura, ou então fala, nossa, mas como que tem, né? Como que tem saco para aquilo? Como que tem. Ele deixa pai, mãe, mulher, filho, ele deixa tudo para lá, ele não sai de casa, ele não vai, não, né? Às vezes até não come direito. para, porque ele está visando uma coisa que exige dele fazer aquilo. Mas o que, que vai acontecer? Ele vai insistir, insistir, até conseguir. Aí a hora que ele conseguir, que ele estiver chegando aqui, gordo, sadio, né? Que ele estiver chegando aqui, montado, um carrão, que se quer, chegando aqui, né? Com, administrando as fazendas, tal, e etc. Né? Amigo do Cachoeira, amigo do... Demóstenes, povo tudo, não? Procurador da Dilma lá, etc. Aí todo mundo só vai ver o resultado, ninguém vai lembrar do esforço, da coisa que ele fez, que ele deixou os prazeres do mundo, ele teve que deixar. Ele não pode, né? Às vezes, fumar um baseado, não é não? Não pode. Porque se ele for mexer com essas coisas, ele não vai estudar direito. Enquanto o outro está, não, eu vou, né? Vou tomar umas coisinhas, vou fumar um baseado, tal, etc. E você quer, vou viajar, né? No tempo. Mas não vai conseguir o que ele vai conseguir. Aí o outro passa o tempo, porque o tempo passa. O tempo passa. Tudo passa. Aí o tempo vai passar para um e vai passar para outro. Aí o outro chegou lá no fim, o que ele aprendeu? Aprendeu a lavar carro. Vai continuar lavando carro. E depois não pode reclamar que a vida dele, que Deus não foi justo, que a vida dele foi daquela forma que a vida do outro foi. É. Né? Por quê? Porque ele investiu naquilo. Ele investiu naquilo. Não priorizou aquela atividade que poderia depois render alguma coisa para ele. Amém? Então você pode ter certeza, quando você vê uma pessoa bem posicionada, você dá, conversa com ela, repara lá atrás, que você vai ver que aquela pessoa fez um sacrifício para poder alcançar aquilo. Ficar deitado em casa, a coisa não chega não. O negócio não chega não. A gente planta, a gente colhe aquilo que a gente plantou. Você pode ter certeza que o caboclo perdeu noite de sono, fez isso, sacrificou, etc. Hoje ele é aquilo que está fazendo. Né? O evangelho, o ser cristão, o ser um filho de Deus, será que Jesus ficou deitado lá, coçando? Não, ele entrou no mundo, já com 12 anos já estava discutindo com as pessoas sobre o evangelho. Com 12 anos já estava, então é sinal que antes disso ele já tinha meditado, perguntado, feito oração, botado o joelho no chão e etc. Com 12 anos ele já era uma pessoa qualificada. Ele já estava discutindo a coisa. Deus, com certeza ele observou e viu ali que não era hora. Ele disse muitas vezes para a mãe dele, ainda não chegou a minha hora. Ele descobriu uma coisa importante. Qual era? Que não era hora. Pronto. Já foi uma grande descoberta. Uma grande descoberta. Não é hora. Eu não posso me precipitar aqui. Não é hora disso ainda. Então, quem pegou a Bíblia, abriu a Bíblia, leu, né, Não, eu já li a Bíblia de capa a capa. Eu estou apto a ensinar? Não, você leu. Você só leu. Você falta ainda entender. Você só fez ler. A gente lê um livro, mas não é. A gente não pode viver aquele livro, né? A gente lê o que está escrito, mas passa. Tudo aquilo que está escrito ali no livro passa. E você não pode ser o que está ali no livro. O personagem que deu origem àquele livro. A igreja, para ser igreja, ainda falta muito. Vocês concordam? Falta muito? E por que que falta? Por que que falta? Porque a igreja ainda não tem prazer. Ela não tem, ela não se regozija. Ela não tem alegria. Ela não faz isso aqui com prazer. É assim, é sentado ali, olhando para mim, me censurando, sabe? Torcendo para acabar logo, chegando atrasado. Quer dizer, é uma coisa que você percebe claramente que não está, como se fosse obrigado. Né? Aí tudo a gente prioriza. Trabalho, tem um trabalho. Quando fala no trabalho, né, chega a brilhar os olhos. Quando fala, tantos mil. Então, chega, larga isso aqui e vai dar prioridade àquela outra coisa. Com a maior naturalidade, a pessoa deixa e vai fazer aquilo. Então, fica tudo em primeiro lugar. Então, a mulher, a família, a casa, o trabalho, a pescaria, as coisas, né, o futebol... Tudo em primeiro lugar. Como que pode, gente? Como que nós podemos ser uma coisa que a semente foi completamente diferente? A semente foi completamente diferente. Vocês concordam? A semente, primeiro eu expliquei o caso da semente. Você põe uma semente boa ali no chão, vai demorar um pouco, a árvore, mas o fruto vai ser muito parecido com aquele fruto que gerou a semente. Que deu origem à semente. Nós vamos... Para que nós estamos aqui? Foi para Deus abençoar a pessoa para ela comprar um carro? Foi para Deus abençoar a pessoa para ela arrumar um casamento? Foi para Deus abençoar a pessoa para ela comprar um lote, arrumar uma casa e etc? Foi? Foi esse o objetivo? Foi para isso que Deus semeou a semente? Foi para isso? Com isso nós vamos glorificar a Deus? Nós não estamos aqui para isso. Não, Daniela? A gente sabe perfeitamente. Entende? Principalmente uma menina que conseguiu passar no vestibular de medicina. Você imagina que ela estudou bastante para chegar. Aí não entende o que eu falo? Como que não entende? Como que não entende? Ele nivelou por baixo. Qualquer uma pessoa entende. Não é não? Sé. Não é não, Sézinha? Você não entende ou não entende, Sé? Entende ou não entende? Ela chegou, falou, esse carro aqui é esse aqui. Deu a marca do carro. Não, um carro que... Nem eu, se olhasse, não sabia que carro que era. Ela sabia. Né? Carro do Alex, como é que chama? É? Como é que chama? Armado? Você Você já viu um Camaro lá em Fortaleza? Já? Amém, gente? Então, o que que Deus... Será que nós vamos conseguir? Isso que eu pergunto. Será que nós vamos alcançar? Ou nós vamos... Tá bom demais. Você sabe que muita gente pensa que tá bom demais. Tá bom demais. Amém? Acho que a gente está exagerando, está exagerando, você quer saber? Muitos pensam que nós estamos já exagerando. Tanto é que muita gente já pegou só... vem aqui de vez em quando só para assinar o ponto, mas... E aí, o que, que você acha? Faz um resumo para nós. Cadê o microfone? Ainda. Uai, aí, ó. O que, que você entendeu? O que, que eu falei? Hã? Aí, ó. Mas ela entendeu, entendeu? Ela não quer falar, mas ela entendeu. Vê. Você, bebezinho, você entendeu, bebezinho? O bebezinho não, chefinho.
Amém.
Você concorda? Né?
Concordo.
O que que eu falei? Estelinho, o que que eu falei? Você entendeu, Estelinho? Entendeu? O que que eu falei?
Ixi, deu branco.
Ah, deu branco? É? Danilo.
Amém.
O que você entendeu, Danilo?
Não, o senhor falou muita coisa aqui, não tem como discordar, né? A gente precisa parar para pensar o que, que é, o que, que vai ser prioridade para nós, né? Porque, como o senhor falou, pela nossa vida a gente prova que tudo a gente coloca acima do exemplo da reunião, né? É o futebol, é o trabalho, é uma corrida, né? Cada um tem a sua preferência, mas no resultado final é isso. A gente tem colocado tudo acima do que realmente é importante, que é o que vai nos levar a alcançar o reino de Deus, né? Então... Eu acho que o principal foi isso, né? A gente pensar que Deus tem nos mostrado é mais importante que tudo, né? Então, é isso aí.
Fala, Rosa.
É igual o Danilo mesmo, porque a gente põe...
Chega mais, peço.
A gente põe em primeiro lugar as coisas que vai tudo passar. Quando eu vejo ali, igual a minha mãe, tá, né? O que que valeu a pena? Se você buscar a Deus, se você pôr em primeiro lugar aquilo que vai ficar, e a gente faz é isso mesmo com Deus. Não importa, não dá valor daquilo que é importante. Às vezes a gente busca a Deus porque a gente quer ver as coisas arrumadas, né? E nós vamos proceder também igual as outras pessoas. Não é isso que a gente vê aqui na vida de Paulo, na vida dos apóstolos, né? Eu acho que pelo menos a gente hoje concorda que faz assim. Tem uma esperança da gente fazer, né? Porque a gente concorda que nós estamos errados. Não é assim que se procede.
Amém. Amém, gente? É isso mesmo, filha? Fala qualquer coisa para nós. É isso que eu não entendo. Qualquer pessoa é capaz de falar e não fala.
Amém, eu concordo com o senhor também.
O que, que você falou?
Que a gente coloca muita coisa...
A gente? Você vê só a gente?
Eu coloco.
Não, A igreja.
Tem muita coisa.
Você acha que a igreja faz tudo? Só a igreja inteira faz isso, você acha?
Eu coloco por mim.
É?
Tem muita coisa.
Você não enxerga os outros errados, não? Você não vê os outros errados?
Vejo.
Hã?
Vejo.
Vê? Então pode falar. Pode falar, você tem que ter coragem de falar, senão fulano não está certo, Bertão não está certo. Se você chegar, é isso que Deus falou, nós temos que ter condições de chegar na pessoa e examinar o espírito. Eu não vou brigar, não vou condenar, não vou acusar, mas eu não tenho comunhão com aquela pessoa, aquela pessoa não serve para comer no meu prato, porque eu tenho... Né? Agora, não pode falar, não pode falar. A gente fala as pessoas. Né? Fala, tem gente. Né? E não vai em cima. Não, você pode ir em cima e falar, examina. Você examina e fala, ali não tem Deus. Você não precisa chegar na pessoa e falar, Mariana, você não tem Deus. Você pode chegar... Entendeu? Com jeito, correndo por fora, tal, etc. Porque você sabe que não tem Deus. Né? Pode ser que venha ter. Mas, por enquanto, não estou dizendo que não tem, entendeu? Pode ficar tranquilo aqui. Esse exame, ele é feito por você. Ele é feito... Por você, você tem que ter essa capacidade de examinar o espírito, seja da sua mulher, seja do seu filho, seja de quem for, examinar o espírito e ver, não tem Deus ainda. No abrir da boca, na conversa, no relacionamento, você não tem Deus, aqui não tem Deus. Entendeu? E não pode ficar, nós não podemos ficar assim jogando as coisas para cima. Certo? Jesus, ele era franco. Ele chegava e dizia, você é filho do diabo. Muito prazer. Não tem nada a ver contra você. Mas você não é filho de Deus. Você é filho do diabo. Mas em todos os casos, você, né, fica aqui, dorme aqui, tal, etc. Você precisa comer, eu vou te ajudar. Vou te dar comida, etc. Mas filho, você não é. De Deus você não é filho. Não é? Você pode namorar com uma moça que não é filha de Deus. Você pode casar com uma moça que não é filha de Deus. Você escolheu. Aí você vai arrumar. Você vai maquiar a situação. Você vai. Enganar a si mesmo. Quando você, na realidade, você está vendo que não é. Você examinou, viu e sabe que não é. Aí você arruma a situação só para justificar. E é isso que a igreja perde. E é nisso que a igreja perde. Vocês entenderam? Entenderam? Ou não? Entendeu, filho? Fala.
A verdade é que tem que ser franco, igual o senhor falou.
É.
Tem que falar a verdade. Doa quem doer.
Na sua casa tem filho de Deus, filho do diabo?
Tem.
Tem?
Pelo fruto você vê.
É?
Pela atitude da pessoa você vê. Se tem Deus ou não.
É, né? Amém. Amém. Deu para entender, Matheus? É isso mesmo? Você tem coragem de casar com uma mulher, uma filha do diabo? Vai acabar casando. Se aparecer uma filha do diabo no jeito mesmo assim, ó. Concorda? Não, aparecer uma filha do diabo
ajeitada,
traquejada, né? Manequim.
Não prometo nada, não.
Aí você vai arrumar. Você vai justificar perante a sua família, perante a igreja, etc, etc. Mas fica com ela, não fica? Pronto. Entendeu, Vicino? O que eu quis dizer?
Entendi. Mas eu fico lembrando do que o senhor falou ontem, que tudo no mundo é mal.
É.
Que tudo aqui, nada aqui presta. Eu acho que é um privilégio quando a gente começa a entender isso. Porque aí a gente vai dar valor no Evangelho.
É.
Mas enquanto nós estivermos envolvidos, achando que tem coisa boa aqui, que a gente pode alcançar coisa boa aqui, a gente não vai dar valor no Evangelho, não. O Evangelho vai ser...
É, mas você acha que, não, que ele, não. Ele não acha uma filha de Deus para casar?
Não, por isso que eu estou falando. Qualquer, a gente cai em qualquer situação dessas. É. Casa com gente que não teme a Deus. É, faz negócio com gente que... A gente é difícil demais, irmão. Assim, tem que amadurecer. Eu acho que enquanto você não amadurece, enquanto você não sofre bastante, leva... bastante paulada, sem entender que quem é bom é Deus, que quem nos protege é Deus, que quem nos dá saúde, vida, é Deus, a gente vai cair nessas coisas aí. Vai estar sempre...
É, e é por isso que é o esforço da igreja, trabalho que é, que tem, peleja que tem, cada reunião... Teria que ter muitas reuniões por dia. A pessoa não... Quando lá, você não pega no seu serviço, que horas, Fernando? 10 horas da manhã, 10, 10. É? E vai até que horas, Fernando? Você acha que ele faz isso com o serviço dele? Faz isso com o serviço dele? Você acha que ele faz isso com o serviço dele? Hein?
Amém. Eu não vou falar por ele, não. Vou falar por mim, né? Porque a gente... Realmente, o que o senhor está falando, não tem nem como a gente discordar.
É. Mas, atenção.
Mas, assim, se a gente realmente entendesse, né, que esse evangelho é como se fosse a coisa mais preciosa, com certeza as nossas atitudes seriam diferentes. Né? A gente deixaria pai, mãe, mulher... E esperaria em Deus. Eu acho que com certeza nós não ficaríamos sem mulher, não ficaríamos sem as coisas aqui. Mas tudo no tempo, tudo conforme Deus queria. Só que infelizmente nós não fizemos isso. Né? A gente procura com as nossas próprias forças o que a gente acha que é interessante, o que a gente acha que é bom. E na verdade eu acho que o entendimento vai fazer com que você veja que aquilo que eu acho que é bom, não é bom. E se eu esperasse em Deus, né? Como o senhor perguntou para Virgínia, será que você não vai achar uma mulher de Deus? Com certeza você vai achar. Só que no seu entendimento,
né?
Acharia. Mas no seu entendimento, a mulher de Deus não é aquilo que te agrada. Né? Como o Fernando falou, você vai achar já boa, vai achar um monte de coisa boa e não é aquilo. Tudo é passageiro, mas a gente não entende isso. Parece que quanto mais você ouve, quanto mais você ouve, é difícil.
É isso mesmo?
É isso, concordo com o senhor plenamente.
É?
Concordo com tudo que foi falado aí pelo Estevão.
Amém? E você, quer?
Também.
É, né? Fernando que chega 10 horas, sai 3 horas, né? Tem 2 horas de almoço. Nossa, vou te contar. Levanta 4 horas da madrugada. Né, Fernando?
Às vezes a gente viaja a noite inteira.
Viaja
a gente
noite
fala
inteira.
Brincando assim, mas às vezes você, por causa do serviço, viaja a noite inteira. É. Teve um, no final do ano passado, deu meia-noite, eu estava lá em São Paulo e já tinha dormido mal, tinha viajado para lá. O caminhão ia carregar a mercadoria aqui para levar, porque senão nós ia ficar sem mercadoria para o Natal. Eu vim, tomei remédio para não dormir. Chegou aqui no outro dia, corre atrás do caminhão para carregar o caminhão. Aí não conhecia o motorista do caminhão, tinha que ir acompanhando o caminhão, porque aí você some com a mercadoria. e vai daqui sem dormir, aquele trem, e aquela correria por causa do que a gente... É, não é falar que tem prazer, porque a gente tem prazer no trabalho, tem prazer no dinheiro, que a gente gosta do dinheiro. Mas é aquilo que a gente atribui valor, porque às vezes tem a reunião aqui 7 horas, se você está em um determinado lugar, às vezes você pensa, não, se eu apertar o pé um pouquinho, dá para me chegar na reunião. Mas se fosse às vezes um negócio que você tinha que fechar, você dava um jeitinho. Então, na verdade, a gente dá prioridade.
Quantas pessoas não estão nesse exato momento em casa, dormindo? Né? Que eu tenho que dormir hoje.
Porque amanhã trabalho, então está dando prioridade, eu vou aproveitar para descansar.
Quantas pessoas não estão aproveitando? Eu tenho que aproveitar o domingo, senão eu vou dormir. Né? É. Mas se tiver uma atividade, tiver um passeio, tiver uma coisa...
Nem dorme, fica esperando. Então, atribui valor às coisas que vai passar, igual a Rosa falou. Então, a gente fica nessa situação. Mas, infelizmente, assim, é o que eu falo, o problema é que é o que a gente vê. Então, o que a gente agrada a gente. Aí você pensa no novo céu, nova terra, que vai ter, que vai salvar a alma. Mas aí, na hora que a pessoa, uma coisa que o senhor falando ali, eu achei muito importante, assim, eu... Rapidinho, só falar isso. Porque quando a pessoa entra em dificuldade, quando ela está em dificuldade, ela não tem escolha, não tem a quem recorrer, aí Deus serve. Aí lembra de Deus, aí você vê a pessoa sentando no cantinho, orando, na hora que está realmente difícil. Mas é só começar a dar uma respiradinha, aí a pessoa já não...
Amém. Bom, eu falei tudo isso, até tomamos uma reunião com as todas, para poder... Que vocês entendam, só quero que vocês entendam. O quê? Essa igreja nasceu com a visão de praticar o evangelho. O quê? Nós queríamos um povo que fosse realmente um povo de Deus. Onde o filho de Deus casasse com a filha de Deus. Aí a pessoa vai lá em fora, pega um trem, traz para cá. Põe do lado. Desculpa se você está com o seu do lado aí. Ou com a sua do lado. Mas é isso. Não quer se você não... Onde nós pensávamos assim que o filho de Deus casaria com a filha de Deus e que a pessoa ia... Não teria outra coisa a não ser fazer isso, que repartisse, que desse a sua vida pelos irmãos, tal, etc. A visão da igreja era, ou é, a visão do evangelho. Agora, como muitos até já saíram daqui por causa disso, porque fala que nós falamos e não fazemos. Nós falamos e não praticamos. Que a gente prega uma coisa e faz outra. O problema é as irmãs. E aí, Ramiro? Fala, Ramiro.
Amém. Como o senhor começou falando ontem, tá? Aquele desenho ali na coisa que a gente tinha que crescer, né? A luz do cristão,
a
vida do cristão é como a luz da aurora, que cresce até ser dia perfeito. Eu acredito que o problema nosso é, como falou, a gente ouve, mas é difícil praticar. Esse que é o maior... Aqui a palavra que a gente não pode nem discutir, ela é verdadeira, é tudo, a gente se alegra com ela, mas saiu daqui, aqui... guardai-vos dos cães, a gente não guarda, guarda disso, a gente não guarda, a gente sai, saiu daqui, então é difícil, muito difícil mesmo.
Mas a guardai-vos é dos cães.
A visão
aí,
é...
Aí a pessoa sai na rua, atenção, guardai-vos dos cães, Ramiro está dizendo. Aí você sai na rua, cuidado com os cachorros, né? Cuidado com os cachorros. Não é desses cachorros que nós temos que nos proteger, não. Mas eu preciso conhecer os cães. Eu preciso conhecer, ó, ali é cão. Eu preciso conhecer os cães, preciso saber. Eu preciso saber o que que... Então, nós, não é atribuir a culpa a uma pessoa. Nós estamos, não é atribuindo culpa a uma pessoa, não. Nós estamos falando o quanto é difícil você ser povo de Deus. É difícil para danar. O caminho estreito, apertado. Olha, eu ponho diante de você aí a cruz. Pega a sua cruz, siga-me, etc. Então, isso teria que começar. Por exemplo, os meninos ali, está ali o João Neval, né? Os meninos. Eles estão... Cadê o Rudá? Cadê o Florineto? Cadê o Daniel? Né? Cadê o Arce? Cadê a Mil? Está aqui só eu. Amém? E o que eles... O que o diabo quer é, através deles, me tirar daqui. Através deles, me tirar daqui. Se eu não erguer a perna, eu não fico aqui, não. E não é só eles, não. Muita gente que já pelejou, já se esforçou para me tirar daqui. Para mim ficar aqui, o que eu preciso? Para você tirar o elmo do livro. Você tem que fazer o quê? Você tem que tirar a motivação dele, tirar o objetivo dele, que é de alcançar aquilo que ele quer alcançar. Então, para você me tirar daqui, você teria que tirar a minha motivação, o meu prazer de estar aqui. Porque, então, é uma coisa que eu gosto. O outro está fazendo aquilo que ele gosta. E assim por diante. E eu estou fazendo uma coisa que eu gosto. Eu tenho prazer. Se eu não tiver prazer, eu não faço bem feito. Se eu não tiver gosto, eu não faço perfeito. Se ele não tiver prazer, ele não entende, ele não vai aprender. Se ele for só ler, não vai aprender, não adianta. Você fala, ah, Daniel, estuda para poder fazer um concurso, estuda para poder passar num concurso, mas ele não quer, ele não tem prazer, ele não gosta daquilo. Está dando para entender, gente? Então você pega um funcionário para trabalhar para você, aí você põe o funcionário, e você percebe que o funcionário não gosta de fazer aquilo. Vai dar certo? Não vai dar certo, porque o funcionário não gosta de fazer aquilo. Ele está ali, cumprindo o horário, mas ele trabalha. Tira esse copo daqui e põe aqui. Se você falar para ele, tira esse copo daqui e põe aqui, ele tira. Se você não falar, ele não vê. Ele não tem prazer, não faz uma coisa que ele gosta. É diferente. Você põe uma mulher na cozinha, você contrata uma pessoa para poder trabalhar na sua cozinha. Ela só faz H mais 2, tal, etc. X mais X, A mais A, etc. Só faz aquilo. Ela não gosta de cozinhar, ela não tem prazer, ela não inova, ela não percebe que aquele copo tem que sair daqui e passar para cá. Ela não pesquisa, tá? Ela não entendeu? Não, tá aí. Se quiser, tá aí. Essa aí. Mas eu quero comer, como? Não quero, não como. Pronto. Ela gosta daquilo? Está fazendo aquilo com prazer? Não está. Vai ser um bom profissional? Vai ser uma pessoa... ela serve para ensinar? Não serve, ela não serve nem para ela. Ainda muito menos para ensinar. Amém? Por isso que às vezes aparece lá tantas vagas. Tem tantas vagas. Empresa tal tem tantas vagas. Aparece tantas mil pessoas para poder ocupar aquelas vagas. Passam as tantas mil pessoas e não ocupam as vagas. Por que, ué? Vem milhares de pessoas incompetentes, milhares de pessoas que não têm nenhum pouco de competência, de entendimento daquilo. Aí a empresa vai ocupar? Não. Sabe o que estão fazendo? Estão buscando no exterior pessoas que não sabem nem falar a nossa língua, mas que têm competência. Pronto. Você pode ver, né, os presidentes dessas grandes empresas, os dirigentes, normalmente, não são, às vezes, não são brasileiros, não. Você põe um funcionário lá para trabalhar e ele não gosta daquilo, não gosta. Você não vai obrigar a pessoa a fazer uma coisa que ela não gosta. Então, você tem que conformar com aquilo, amigo. Isso aqui, gente, se você não tiver fome de Deus, o que é fome de Deus? Eu estou com fome hoje de comer um churrasco. O que eu vou comprar? Eu estou com fome de tomar um caldo, um negócio tal. Então eu vou na pamonharia, eu vou ali onde eu acho o caldo, eu vou... Se eu quero comer uma pamonha, eu vou na pamonharia. Se eu quero comer uma pizza, eu vou lá na pizzaria. E a gente fica aqui, sabe? Às vezes, massacrando vocês. Massacrando vocês. Eu fico com pena de vocês, às vezes. Fico com pena. Obrigando uma pessoa a fazer uma coisa que ela não gosta, que ela não tem prazer, que ela não tem vontade. Obrigando. Concorda? É verdade, filho? Não tem. Ela não descobriu isso. Ela não tem. O senhor gosta, mas eu não gosto. Mãe. O senhor gosta. Então, aí eu pego, tiro o menino da cama, que está dormindo gostoso. Não pôs relógio para despertar, não pôs nada. Ele está dormindo, gostou. Aí eu vou tirar. Ele vem aborrecido. Ele vem porque eu obriguei ele a vir. Ele vem mal satisfeito, sabe? Chateado. Às vezes fica até contrariado com a gente. Então eu deixo tudo dormindo. Mas se tiver um futebol 8 horas da manhã, 7:30 o relógio desperta. E quem põe o relógio para despertar? E dá vida para todo mundo. Ó, eu vou jogar 8 horas. Você entra, vai na internet, compra passagem, faz tudo. Faz tudo. Perde a hora, não. Perde, não. É verdade. A reunião. Meu Deus do céu, amanhã tem reunião. Nossa, essa reunião não termina. Essa reunião não termina. Dá uma vontade de mijar, vai lá e mija. Volta. Ainda tem reunião, esse homem não para de falar. Né? Não é desse jeito, Ramiro, não é desse jeito? É assim. Quando que nós vamos... um povo de Deus, Quando que nós vamos alcançar aquilo que nós, o nosso coração desejava? Quando aquilo que nós sonhávamos? Quando nós vamos alcançar? Então, por isso, gente, é que Jesus falou, ó, ele ficou sozinho. Ora, tinha 1.000, 3.000, 4.000 pessoas que estavam lá, etc. Primeiro, para ver, primeiro, deixa eu entender, tal, etc., analisar. Mas depois, não é o meu caso. Eu não nasci para isso. Então, saíram as 3.000 pessoas, foram embora. Aí ficou 10, ele tinha que contentar com 10. Né? Depois trabalhou com aqueles 10, etc., etc. Foi ficando assim. E ele foi embora. Praticamente sozinho. E ele disse o seguinte, que quando ele voltasse, a situação seria a mesma. Quando ele voltasse, a situação ia ser a mesma. Então, eu não estou aqui exagerando, não. A situação no mundo vai ser a mesma. Eu vou dizer para vocês uma coisa, ninguém quer Deus, não, gente. Ninguém quer entender das coisas de Deus. Ninguém quer conhecer a Deus, ninguém quer saber de Deus, não. É muito pouco. Quando eu falo ninguém, às vezes eu até exagero, mas é muito pouco, muito pouca gente mesmo. Aí põe, guardai-vos dos cães. A pessoa não sabe o que, que cão é esse. Guardai-vos dos cães. Você não sabe que cães. Guardai dos maus obreiros. Como é que eu vou saber se é mau, se é bom, se eu não conheço? Eu não sei separar se é mau, se é bom. Né? Aqui, guardai-vos da circuncisão. Circuncisão, o que é isso? Circuncisão. Não sei o que é isso. Né? Aqui. Porque a circuncisão somos nós. Nós somos circuncisão. Por que nós somos circuncisão? E assim por diante. Né? E ele vem falando aqui, quer ver? Versículo 8, por exemplo, ele diz assim, na verdade, tenho também por perda todas as coisas. Pela excelência do conhecimento de Cristo. Analisa essa frase comigo. Analisa. Tenho por... Ó, está aqui. Tenho também por perda todas as coisas. Quando é que a pessoa resolve perder todas as coisas? Quando, gente? Quando ele acha uma melhor. Quando ele acha uma melhor. Aí ele faz esse empenho, ele faz tudo para perder todas as outras coisas. Porque ele achou uma coisa melhor. O que eu queria, eu achei o que eu queria. Eu achei o que eu queria. Então, eu não me importo em perder tudo, porque aquilo é o que eu queria. Às vezes, é o jogador de futebol que o sonho dele. Então, a pessoa ainda põe sonho, né? O sonho dele é ser isso. O sonho dele era aquilo. Então, tinha um cientista que o sonho dele era... O pai do chamado pai do DNA, né? Como é que chama? O pessoal que está estudando medicina aí deve saber. Pai do DNA. Hã? Isso, exatamente. Eu não sei pronunciar. Eu sei que é João, né? Né? É o pai do DNA. O sonho dele era fazer a separação do DNA. Então, quando ele, com 23, parece 23, 22, 23 anos de idade, ele e o companheiro dele, os dois juntos, etc. Que, agora, você acha que eles iam para o cinema? Você acha que eles iam passear no Araguaia, pescar? Vocês acham? O que, que eles fizeram, esses dois meninos? Hã? Só? Com 23 anos, se não me engano, foi o prêmio Nobel de Medicina para os dois. Para ele e para o companheiro dele. E o que, que eles descobriram? O que, que eles conseguiram? A separação do DNA. Hoje, a gente tem uma série de coisas que decorrentes dessa descoberta deles. Mas conversa com ele hoje. Conversa com ele hoje. Pra você ver. Conversa com ele hoje. O sonho dele era aquele. E a ideia dele é o seguinte: eles achavam que com 23 anos eles conseguiram isso. Eles falaram: agora, o segundo par, nós vamos descobrir a origem da vida. Com isso aqui, nós já vamos saber. Nós vamos descobrir a origem da vida. E ele, hoje ele é uma pessoa, se ele não morreu ainda, que eu não sei se ele morreu, mas ele, até então, né, quando eu tomei conhecimento disso, ele é uma pessoa desgostosa, totalmente desgostosa, chateada, etc., revoltada. Por quê? Porque ele falou: a gente quer descobrir a origem da vida, a gente quer, a ciência vai atrás da origem da vida e não conseguiu vencer nenhum câncer. Não conseguiu vencer o câncer. O câncer é o câncer da medicina. É ou não é, Daniela? Daniela? O câncer não é o câncer da medicina? Não é o calcanhar de Aquiles, né? Não é o maior problema da medicina, não é o câncer? Da ciência, não é o câncer? Ela está com a boca fechada, ela não pode falar nada. Por quê? E o câncer? E um tumor, um simples tumor, desse tamanhozinho, está lá, e vocês não são capazes. E vocês não são. E aí vocês querem descobrir a origem da vida? Vocês querem saber a origem da vida? Quer saber? Né? Então ele fala mal. Ele fala mal da ciência. Ele reconhece que eles estão vencidos. Eles foram vencidos pelo câncer. Ele fala: o que adianta o que nós sabemos? Se o câncer está matando, dizimando a humanidade, e etc., e nós não somos capazes. Então, quem nós somos? Não é? Então, é isso que eu estou me referindo. Me referindo o quê? A necessidade que você tem, assim, de decisão. Você tem que tomar essa decisão. Você quer, Deus pode, buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis e me achareis. Quando você buscar com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua vontade. Bom, a gente não tem vontade, não tem entendimento, a gente não tem força, a gente não faz o menor esforço, porque se fizesse, estava aqui, não estava na cama, não estava dormindo. Ou então estivesse em outro lugar, fosse lá para o Adventista, fosse para a maçonaria, cria, fosse pro diabo que carrega. Mas o Ramiro não gosta que a gente fale essas coisas, né? Mas você concorda, Ramiro? Fosse buscar Deus no inferno, Ramiro. Fosse buscar Deus no inferno. Se você não achar ele no inferno, você vai achar ele... Mas o certo é que ele existe. Ele existe. Amém? Ele existe. Aí a pessoa vai buscar Deus. Você só vai achar. Deus colocou a situação assim, caso contrário, gente, sabe para onde nós vamos? Caso contrário, sabe para onde nós vamos? Para o inferno. Então nós estamos aceitando. Nós estamos aceitando. Eu vou, né, com todas as honras. Com todas as honras. Né, com prêmio, com os prêmios, tudo pendurado aqui, ó, os prêmios Nobel da Paz. Prêmio de maior inteligente, maior homem do mundo, maior homem daqui, não sei o quê, né? O homem mais glorioso, a mulher mais gloriosa, etc, etc. Nós vamos tudo desse jeito, para onde? Casei com o que eu queria, fiz o que eu queria, comprei a fazenda que eu queria, comprei o carro que eu queria, mas para onde? E nós vamos levar a fazenda, o carro, vamos levar tudo para o inferno. Infelizmente, é assim. Ou nós encontramos com Deus, ou nós conversamos com Deus, ou nós nos convencemos de que nós achamos a Deus, ou então nós não vamos. Não vamos. Nós não vamos. O reino de Deus que vai ser constituído. Por aqueles que encontraram Deus. O reino de Deus vai ser constituído por aqueles que venceram. Eu volto a dizer, não é por aqueles que foram bem-sucedidos aqui na Terra. Não é, o reino de Deus não vai ser por aqueles que foram bem-sucedidos aqui na Terra. Foram por aqueles que acharam, encontraram Deus. Amém? E a gente, com certeza, vai achar, vai encontrar... Uma coisa, o que, Priscila? Você vai, só vai encontrar, só vai achar uma coisa que você gosta, que você tem prazer, que você gosta, que você sabe, né? Então, buscar-me-eis e me achareis, quando você buscar com toda a sua força... Então, é assim, viu, Ló? É assim, nós precisamos priorizar, tá? Prioridade, primeiro, Deus. E as outras coisas nos seriam dadas. Engraçado que eu vejo isso, sabe? Que Deus fala, olha, pode me buscar. Que as outras coisas eu vou te dar. Pode me buscar. E as outras coisas eu vou te dar. Pode me buscar. Se a ciência resolvesse buscar Deus, Deus não daria a cura do câncer? Sabe o que Deus ia dizer? Passa aí um meladinho no tumor aí, pronto, acabou. Deixa o resto para minha conta. Nós tivemos a cura da lepra, nós tivemos a cura das coisas lá atrás, nós tivemos a ressurreição de mortos. É muito mais difícil você ressuscitar um morto do que você curar um câncer. E Jesus falou, o que é mais fácil? Dizer, levanta e anda, ou dizer, perdoados estão os seus pecados. Todo mundo quer hoje falar, perdoados estão os seus pecados. Todo mundo quer achar no direito de dizer, os seus pecados estão perdoados. Eu vejo tua alma no céu. Vem, vai, se lasque. Vem. É fácil falar. É fácil falar. Jesus falou, o que é mais fácil? Dizer, perdoados estão os seus pecados? Ou dizer, levanta e anda? Manda levantar e andar. Manda levantar e andar. Bem? Então, meu irmão, não é fácil, não. Não é fácil, não. Construir o terreno, tal, ajeitar, tal. Tudo isso, a gente foi capaz de fazer. Mas ainda falta alguma coisa. Falta? O que falta? Mandar, levantar e andar. Né? Falta mandar, falta curar o enfermo, falta abrir os olhos do cego, curar o cego, falta andar sobre as águas, falta fazer. Essas coisas nós não fazemos. Vamos fazer mesmo. Amém, gente? Amém, né? Falta almoçar também, né? Falta almoçar. Deu para entender, gente? Deu? Amém. Pega aí, Ramiro. Qual a conclusão que a gente chega, Ramiro?
Ô, irmão Rossini, eu vou falar por mim. Ah. Eu concordo com toda essa reunião, concordo que é desse jeito comigo. E assim, eu faço assim de tudo. Tem muitas coisas que eu evito, porque eu sei o quanto causa, assim, por exemplo, muitas vezes, em mim mal e que eu não consigo. Minha vontade era de ser mais espiritual e eu percebo que eu estou perdendo. Eu tenho medo de não conseguir. Então, mas isso que foi falado é uma verdade, certinho. É uma verdade. Falta mais alegria na gente em conhecer a Deus. Ele tem muito mais alegria em conhecer o mundo. Conhecer qualquer coisa no mundo é mais atrativo para nós. Um jogo de futebol, um campeonato, um mutirama, um zoológico. A gente vai mais contente lá do que, talvez, para Deus. Eu falo por mim, não estou falando por ninguém, não. Por mim. E eu tenho medo de não chegar, como o senhor falou. Minha vontade era de curar uma pessoa. Esse é o meu sonho. Mas quando que eu vou conseguir isso se eu não buscar? Então, é ser uma... Não para dizer assim, eu curei. Porque se eu chegar um dia a fazer isso, eu sei que o reino de Deus está perto de mim. Né? Eu sei que eu posso ressuscitar. Mas, eu estava lendo, Deus falou para mim que os que inclina para a carne, é carne e é morte. O que inclina para o Espírito, é vida. Então, é muito difícil. Jesus falou, ele está certo. Os últimos dias seriam dias difíceis. A ciência está aí, ó, mostrando a tecnologia. São coisas muito bonitas. Aviões, jatinho, shopping, muito fantoche, carnaval, essas coisas, tudo ilude a gente, né? Internet, e é coisa da carne, isso é coisa do mundo, é tendência do mundo. E se a gente não fizesse assim, o dinheiro, se você falar assim, não, ontem o senhor estava falando, o dinheiro é um grande mal, eu falei, senhor, como é que eu faço para viver sem ele? É difícil, hein? Não... Mas, de repente, eu posso viver pela fé, multiplicar o pão meu lá em casa, acontecer, né? Mas se eu não tentar, quando que vai isso acontecer? Né? Então, tem coisas que parece que está longe em cumprir na gente, né? Mas se nós não podemos riscar isso da Bíblia, né, irmão? Assim,
podemos. Não podemos riscar, tirar da Bíblia. Nós não podemos.
Cumprir-se o mistério de Deus Cristo em nós. Não podemos riscar, quem sabe? Vou apostar, quem sabe pode ser na gente. Vou apostar. Mas a gente percebe o quanto faz o mal, assim, por exemplo, assim, você ouve alguma coisa que lá entra dentro de você, tem coisas que eu ouvia 2 anos atrás que eu não esqueço. Por exemplo, uma piada, um caso, ouvi uma novela, uma cena, que de volta e meia vem na minha cabeça.
fica gravado na gente aquele mal, aquela sujeira. E hoje é difícil. Mas a gente vai... É certinho. Se você amar, se você buscar, você vai encontrar. O que Jesus falou.
É. Amém, gente. É para vocês desanimarem?
Não.
Não. É para desanimar? Não. Não é para desanimar. O que eu acharia bom que vocês concordassem comigo é o seguinte, ó, a visão da igreja é correta. A visão da igreja é correta. Ninguém pode dizer que nós desviamos, que nós tomamos outra direção. Ninguém pode dizer. Pode, Paulo Júnior?
Eu já ouvi muita gente dizer que você tomou outro rumo. Eu ouvi pessoas que a gente nunca esperava ouvir dela. E a minha conclusão, nesse tempo todo, buscando a Deus, tentando entender por que que a pessoa fala uma coisa dessa, gosta no prato que comeu, é que ela passou a comer outra coisa. Se você começar a comer outra coisa, a não ser esse pão asmo, você passa a enxergar realmente diferente e passa a cuspir no prato que você comeu um dia. Que um dia você teve prazer, que um dia você dava tudo. Eu vou dar exemplo do meu pai. Meu pai chegou a largar a Juliana, minha irmã, com um ano de idade, não sei quantos anos que ela tinha, com febre. E minha mãe ameaçando de jogar da janela do prédio. E meu pai largou para ir para a reunião. E minha mãe xingando tudo. E condenando ele e tudo mais. E ele chegou em casa, só fez uma oração, deu um chazinho para ela e a febre dela passou. Então, um dia, meu pai largou tudo porque encontrou esse evangelho, porque viu esse evangelho. E hoje, você escuta certas coisas dele que você fica triste. Mas tudo é bem dissimulado, bem sorrateiro. E o inimigo, por isso que o que você está falando é muito importante. Se você não crescer, o inimigo é muito poderoso. Muito mais conhecimento que você, nem se compara. O homem é muito pequeno, muito fraco, diante do diabo. E ele sabe como desviar a pessoa. Ele não cansa, nós cansamos. Ele não dorme, nós dormimos. Então, ai daquele que pensa que o tanto que ele tem está bom. Ai daquele que pensa que, não, já está ótimo, eu já tenho um Deus. Então, quem dera que nós fôssemos quente ou frio, mas morno é uma situação realmente lamentável, lamentável mesmo para nós.
Amém. Então, quer dizer, eu queria, então, que a igreja entendesse isso, que nós não estamos jogando pedra em você, nós não estamos acusando você. Nós estamos fazendo, como a Carmen está dizendo ali, nós estamos abrindo os olhos, que é uma missão nossa. Deus disse, vai e abre os olhos do povo. É uma missão nossa. Nós temos que priorizar realmente aquilo que a gente quer. E a gente vai alcançar, né? Nós vamos alcançar. Nós temos que colocar na nossa cabeça o seguinte: não, eu vou alcançar. Eu posso ter errado até aqui. Se daqui para frente eu resolver buscar a Deus, eu ainda vou encontrar Deus? Vou. Enquanto nós estivermos nesse corpo, é possível. Eu posso ter errado. Eu posso ter falhado, eu posso ter desistido, cansado, eu posso ter sido vencido. Mas se eu resolver hoje, não, eu vou, como Jesus falou, né? Aquele que disse que ia e não foi, ia, mas não foi, não adiantou nada. Mas aquele que disse, não, eu não vou, e resolveu ir, alcançou. Amém? O que nós queríamos da igreja é isso. é que você, no seu coraçãozinho aí, ó, põe assim, ó, não, a visão da igreja, minha, é a minha igreja, é o meu povo. Quando eu falo é a minha igreja, é o meu povo, é a minha fé, é isso que eu entendo também, é assim também que eu entendo, é a minha igreja, é o meu povo. E do tempo que eu estou com esse povo, eu ponho a minha mão no fogo ao dizer que ela guarda a fé. Ela guarda a fé. Eu posso não ser exemplo, mas a igreja guarda a fé. Ela guarda a fé. Ela mantém a mesma visão, a mesma direção. Tem esperança? Sim, tem. De que todos nós cheguemos à estatura do varão perfeito. Nós temos esperança de que todos nós tenha prazer em chegar aqui. Tenha, assim, como objetivo. Não, eu ainda vou chegar. Eu demoro. Priorizando isso, aquilo e tal, mas eu ainda, sabe, se tem uma coisa que eu quero é chegar aí, aonde Jesus chegou. Eu sigo as suas pisadas, eu sigo os seus pés. Onde ele chegou, eu quero chegar. Deus proverá, Deus vai me ajudar, Deus vai me ajudar. Amém? Sabe, eu sou pecador. Isso, aquilo, como Paulo reconhecia, todos os homens reconhecem, mas não abre mão da sua fé, não abre mão. Eu vou chegar, eu vou entrar, eu vou chegar ali aonde Jesus chegou. Eu quero chegar, se Deus quiser, amém? Deus vai me ajudar, Deus vai me dar sabedoria, Deus vai me dar força, Deus vai me dar entendimento. Eu não sei quando isso vai acontecer, mas se existe uma coisa que não sai do meu coração, é esse desejo de alcançar a terra que Deus prometeu. Amém? Amém, gente?
Amém.
Nós vamos chegar lá. Então eu não desanimei você. O nosso exemplo foi esclarecer e não desanimar. Né, Rafael? Não os animais. Para quê? Porque a gente não ficar iludido achando que... Né? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Vamos só encerrar, porque já está tarde. Já. Só encerrar. Amém. Deus abençoe. Senhor, nós te agradecemos pela reunião, né, pelo ensino, pela oportunidade que nós tivemos de ouvir, de reconhecer, mesmo não mostrando, ou mostrando muito pouco das Escrituras, mas já é o suficiente para nós entendermos, de vermos a distância ainda que nos separa. Já é suficiente para nós reconhecermos a necessidade que temos de buscar, de empenharmos mais, de invocar o Senhor, de não nos conformarmos com esse mundo. Não é a terra que Deus prometeu, não é o mundo que nós esperamos. Nós não podemos, Pai, esquecer disso. Que a terra que existe hoje está reservada para a destruição. E nós acreditamos, nós concordamos com o Senhor, que ela vai ficando cada vez mais. Ela vai ficando cada vez mais própria para esta, para este fim que o Senhor determinou. Mas o Senhor há de nos ajudar. Pequenas coisas às vezes têm, pequenas coisas têm nos prendido, nos amarrado, pequenas coisas têm dificultado a nossa, nosso progresso, nossa prosperidade em Deus. Mas maior é o Senhor que é por nós do que aquele que é contra nós. Maior é aquele que quer a nossa salvação, que deu a vida por nós, do que aquele que nos quer ver a perdição, nos quer ver sem Deus. Quer impedir, impedir que nós o achemos, nós o encontremos. Que tenha misericórdia daqueles que ainda têm dúvida. Misericórdia daqueles que não entenderam, não nos entenderam, não é, inconformados às vezes, né, com a vida que chegou. Não teve a devida paciência que nós precisamos ter. A devida humildade que nós devemos ter. O reconhecimento que nós devemos ter. Que não somos aquilo que nós ainda queremos ser, que não chegamos onde nós queremos chegar. Amém. Amém.
Noite e dia buscamos.
Quem já tiver necessidade de sair, pode sair.
A terra, o diamante, a pérola, a sua fonte, e o homem conhece o seu valor. Noite e dia buscam encontrar onde está a sabedoria, onde está o entendimento.